Podcast Unesp.
Este último dia 20 de janeiro se tornou histórico para os Estados Unidos. O democrata Joe Biden tomou posse nesta quarta-feira, se tornando o 46º presidente norte-americano. A transmissão cordial de poder de um presidente para o outro é uma tradição da democracia americana. Mas esta não foi assim. Em vez de participar da posse de Biden, Donald Trump decolou da Casa Branca para encerrar seu mandato como começou, com uma espécie de showmício, em que disse que irá voltar de alguma forma. A ausência de Trump no Capitólio foi preenchida por mensagens de otimismo, esperança e pedidos de união e pelos ex-presidentes democratas como Barack Obama e Bill Clinton e até pelo republicano George W. Bush. Diante deles, a cantora Lady Gaga interpretou o hino americano. Vale destacar que Kamala Harris é a primeira em muitos quesitos. Primeira mulher, primeira negra, primeira descendente de asiáticos a ser vice-presidente americana. E também foi a primeira a tomar posse. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica internacional dos Estados Unidos e doutora pelo programa de pós-graduação em relações internacionais Santiago Dantas, relata aspectos fundamentais que marcaram a posse de Joe Biden.
A posse de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos foi mais do que em qualquer outro ano da história contemporânea, muito singular, de fato, né? E isso se deve, primeiramente, às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, né, no mundo, e nos Estados Unidos a situação é dramática. Então, o que a gente não viu? A gente não viu aquela multidão habitual, né? Mas a gente viu milhares, né? Parece que 200 mil bandeirinhas representando os norte-americanos e elas foram instaladas ali naquela região do National Mall, né? Que é o local dos monumentos icônicos ali de Washington, né? Capital do país. E antes do juramento de posse, a gente viu e ouviu aí a grande estrela Lady Gaga cantando o hino nacional e depois as apresentações musicais da Jennifer Lopez e do Garth Brooks, né? Enfim, então isso foi bastante, chamou muita atenção, né? Ainda que esse evento tenha sido diferente. Normalmente, a posse dos presidentes é um espetáculo, né? É uma espécie de show. E esse ano, ainda que adaptado às circunstâncias, foi também um show, né? Bem, mas além desses marcos aí espetaculares, né? Um outro fato histórico que chamou muita atenção foi que Donald Trump boicotou a posse do Joe Biden, né? E ele quebrou com isso a tradição, porque normalmente os presidentes comparecem à posse do sucessor, né? Como parte da transferência do poder. E foi assim com ele, né? Quando o Trump foi empossado em 2017, né? O ex-presidente Barack Obama e a candidata democrata Hillary Clinton estavam ali presentes, né? Então, ele não tinha passado por alguma experiência que pudesse ele estar repetindo algum gesto, mas não, muito pelo contrário, né? E ele aí soma o quarto presidente dos Estados Unidos a boicotar a posse de um sucessor, e é o primeiro a fazer isso desde que de 1869, quando o Andrew Johnson se recusou a comparecer aí à cerimônia de posse de Ulysses Grant, né? E, além disso, teve o caso do John Adams, que pulou a posse do Thomas Jefferson, né, em 1800. E o John Quincy Adams também pulou a posse de Andrew Jackson em 1829. Então, veja que... Depois teve também, parece que outros casos, mas isso tinha ali... uma era questão de saúde, né, do Woodrow Wilson, e a outra, parece que os motivos foram desconhecidos. Mas, enfim, boicote, então, foram esses, e o Trump entra para a história como um dos responsáveis por essa quebra da tradição, por um boicote. Esse fato contribuiu ainda mais para um outro aspecto, né, que marcou a posse, que é a polarização política e disso, né, com todos aqueles desdobramentos violentos que a gente viu no dia 6 de janeiro, né, e isso então chamou, exigiu que a segurança fosse reforçada, né. A gente sabe que este é sempre um evento de alta segurança, mas nada visto até então, né, na história contemporânea, porque a gente notou uma preocupação, especificamente uma preocupação com os protestos de grupos de extrema-direita aí num dia de posse. Então, o Pentágono primeiro fez uma varredura ali naquele contingente de membros da Guarda Nacional que fizeram a segurança de Washington DC durante o evento, né? E o FBI ficou, o FBI ficou muito alerta, ajudando a monitorar aí os prédios públicos espalhados por todo o país, não só em Washington. Então, isso daí realmente chamou muita atenção. E esses dois contextos, né, ou seja, de pandemia e de segurança, receio com a violência, configurar o tema da posse do Joe Biden, né? Que o título da posse foi América Unida. O novo presidente dos Estados Unidos afirmou que seu compromisso será com a cura e a união do país. Então, isso foi muito falado, mas, enfim, é realmente um ponto a se destacar, né? As vítimas da Covid-19, elas foram designadas para serem homenageadas desde o dia anterior e anterior à posse, né, do Biden, em uma cerimônia ali que foi ao redor do Lincoln Memorial, né? Aquele espelho d'água que tem ali. Então, isso tudo tem um simbolismo muito grande e marca uma diferença muito aí acentuada em relação à conduta do ex-presidente, né? O Donald Trump. E aí, como eu não poderia deixar de mencionar, a cerimônia ganhou também historicidade com o fato de ter sido protagonizada com a vice-presidente Kamala Harris, que é a primeira mulher e a primeira mulher negra, filha de imigrantes, né, a servir nesse papel. Isso realmente entrou para a história e eu, como mulher, fico muito orgulhosa disso por ela. Bom, depois de todo o cerimonial, o presidente foi para a Casa Branca, né, foi para aquele famoso Salão Oval para começar, de fato, os trabalhos da sua presidência. E ali ele descarregou a tinta da sua caneta, assinando um conjunto robusto de ordens executivas, memorandos e orientações para as diferentes agências do Poder Executivo. Além das primeiras providências para aplacar os problemas na área da saúde, né, no âmbito interno, como ordens para se usar máscaras, né, e aí para começar com um plano, né, de vacinação, enfim, mas também no âmbito externo, com o país reivindicando um papel de liderança na Organização Mundial da Saúde e já apontando, né, fazendo críticas ali contundentes em relação ao manejo da pandemia pela OMS, né? Bom, além disso, uma série de outros temas apareceram na ordem do dia e foram enquadrados nas áreas economia, meio ambiente, imigração e justiça racial. Ou, como os assessores do Biden descreveram, como as crises convergentes, né? E aí, então, categorizaram, né, por crises convergentes. Seria a pandemia, as lutas econômicas, as questões de imigração e diversidade e meio ambiente, mudança climática. Na economia, a gente pode destacar aí que as primeiras ordens aí que foram emitidas referem-se à extensão do congelamento de despejo, né? Então, com isso, aliviando um pouco o problema dos que não têm como pagar os aluguéis, enfim, não estão tendo renda, então eles teriam que ir para a rua, eles ficariam sem abrigo, né? Iriam para abrigos públicos, enfim. E isso é uma ordem importante, alivia um pouco desse problema. Uma outra ordem, outra categoria de ordens aí econômicas, foram para aliviar os problemas com os empréstimos estudantis, dos estudantes, né? Então, isso também alivia aí o problema de crédito, né? Na economia, isso ele já vinha acenando que faria, né? E o fez. E em questão de meio ambiente, ele deu ordens para se voltar a aderir ao Acordo de Paris sobre mudança climática, né? E também revogar aí a licença para o oleoduto Keystone XL, né? Keystone XL, que também ele já havia prometido para os grupos de ambientais, né, que faria isso. Sobre imigração, as ordens relacionadas incluem a interrupção da construção do famigerado muro aí na fronteira dos Estados Unidos com o México, né, o tal muro intransponível que o Trump, sei lá, parece que equipara uma grande muralha para impedir, né, abre aspas aí, a invasão de hordas mexicanas, né, pela fronteira sul ali. Então, essa obra será atingida pela revogação da declaração de emergência, né, que embasou o financiamento aí dessa obra aí polêmica durante o governo Trump. E aí, além disso, há as ordens sobre as proibições de viagens que atingem, sobretudo, os países muçulmanos e africanos, né? Então, acho que isso daí acho que é o que a gente poderia aqui reunir, né, de aspectos importantes e que chamaram a atenção aí nesse novo ciclo que começa com o Biden e que ele vai enfrentar mega obstáculos, né? Isso já está sendo previsto, por exemplo, aí a questão da pandemia. Eles agora estão tendo que lidar com o fato de que não havia um plano de vacinação, né, em escala, ou seja, eles estão ali desesperados, correndo contra o tempo. E isso daí vai realmente exigir bastante, bastante energia, né, esforço do novo presidente.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.